reportagem especial.
Comissões parlamentares de inquérito são instrumentos que o parlamento dispõe para depurar denúncias e aproximar a sociedade da verdade dos fatos. CPIs como a do PC Farias e a do Orçamento tiveram amplo êxito no que buscavam porque operaram com plena capacidade de investigar e esclarecer a sociedade sobre as irregularidades em foco. A CPI do PC Farias partiu de uma denúncia do empresário Pedro Collor, irmão do então presidente da República, Fernando Collor, sobre irregularidades na atuação do ex-tesoureiro de Collor, Paulo César Farias. Acabou descobrindo um rio de dinheiro subterrâneo e contas fantasmas que desembocavam na conta da secretária do presidente da República. O fato apurado acabou levando ao processo de impeachment de Fernando Collor e sua renúncia à presidência. Já a chamada CPI dos Anões do Orçamento chegou a ocupar as páginas policiais dos jornais em virtude do esquema de corrupção descoberto. A CPI colocou em foco o próprio Congresso e resultou na cassação e renúncia de deputados. E o relatório aprovado pediu mudanças na forma de aprovação de emendas no Orçamento da União. O relator da CPI do Orçamento, o deputado Roberto Magalhães, do Democratas de Pernambuco, diz que naquele momento havia menos interferência dos partidos no destino de uma CPI.
Foi um momento alto do Congresso Nacional, porque naqueles tempos, né, década de 90, não havia interferência de partidos nas CPIs. Havia um sentimento de responsabilidade individual de cada parlamentar. Não é? Então isso dava prestígio e levava a trabalhos realmente de alta qualidade. Infelizmente hoje não é assim. Hoje, quando há uma CPI, tem sempre o governo de um lado e a oposição de outro. Então existe uma partidarização das CPIs. O executivo só tem dois caminhos: ou conquista maioria no Congresso a qualquer preço e termina o mandato, ou não tem maioria e é posto para fora do poder.
CPIs fortes dependem de uma oposição forte no Congresso, diz o jornalista Carlos Chagas.
A CPI é um instrumento de verificação, de investigação do Legislativo. Agora, se o Executivo domina o Legislativo, se o Executivo tem ampla maioria e, além de maioria, tem outros instrumentos para calar o Legislativo, isso se reflete logo, logo no funcionamento das CPIs. Quer dizer, a recíproca é que é verdadeira. Quando as oposições são fortes, mesmo não sendo majoritárias, são oposições, mas quando são fortes, elas conseguem, obviamente, realizar os objetivos das CPIs. Quando a oposição é forte, a CPI é forte. Quando a oposição é fraca, se entrega, ou não tem força, realmente, a CPI não funciona.
Quando a oposição tem número reduzido de parlamentares, as CPIs dificilmente conseguem contribuir com investigação e soluções para a melhoria das instituições públicas. A questão é que as CPIs servem como excelente instrumento de disputa política. Nenhum governo gosta de CPIs, diz o jornalista Tarcísio Holanda.
Todos os governos, invariavelmente, a partir do governo Juscelino Kubitschek, combateram as tentativas de instauração de comissões parlamentares de inquérito pela oposição. Ficou patente que uma CPI bem orquestrada pode derrubar um presidente da República, como a da última hora levou à derrubada do governo Getúlio Vargas e até a morte do presidente da República.
Mesmo que o Executivo faça o discurso de que pretende apurar tudo, nos bastidores articula para evitar quebras de sigilo e a convocação de pessoas que entenda não ser conveniente. Se não é do interesse, o governo faz tudo para evitar a instalação da comissão de inquérito, diz Tarcísio Holanda.
No governo Fernando Henrique Cardoso, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dinamitadora, denunciando que o deputado do Acre, Ronivon Santiago, e mais quatro outros deputados, inclusive uma senhora que era deputada do Acre, foram comprados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, para assegurar a aprovação da emenda da reeleição. O próprio deputado Ronivô Santiago, numa gravação feita então, confessava que tinha recebido daquele moço aí, do ministro das Comunicações, de então do governo Fernando Henrique, que era o senhor Sérgio Mota, 200 mil reais. O governo Fernando Henrique Cardoso tudo fez para evitar a CPI e os deputados renunciaram aos seus mandatos numa operação ainda hoje bastante obscura. No governo Lula também tem havido um esforço para evitar a criação de comissões parlamentares de inquérito, sobretudo as que envolveram o governo. A CPI mais importante foi, sem dúvida, a dos Correios e Telégrafos, que resultou em cassações e na desmoralização de um funcionário público recebendo publicamente propina. Mas a CPI do Mensalão não foi constituída. O governo conseguiu evitar que ela fosse instaurada. O receio de todo o governo de comissão parlamentar de inquérito hoje é muito grande.
Como os CPIs derrubam presidentes e fazem estrago em órgãos públicos envolvidos com irregularidades, os dois últimos governos procuraram trabalhar para atenuar ou evitar a instalação de CPIs. As que sobreviveram, inibidas, perderam o charme, diz Tarcísio Holanda.
As comissões parlamentares de inquérito atualmente perderam muito do seu charme, do interesse que despertavam na opinião pública do país. Uma vez que as iniciativas mais bombásticas, mais importantes da oposição, são brecadas pelo poder de dissuasão da maioria governista.
Mesmo que exista desencanto da opinião pública em relação ao resultado das CPIs e o Poder Judiciário faça intervenções nas comissões de inquérito do Congresso sob críticas dos parlamentares, o deputado Osmar Serralho considera a CPI um instrumento fundamental para o parlamento.
Elas são importantíssimas, o instrumento mais eficaz que nós temos para o segundo item do nosso compromisso. O primeiro é legislar, o segundo é fiscalizar. É um instrumento constitucional construído ao longo dos anos pelas democracias e ele, ao contrário, ele deve ser fortalecido. E a CPI é necessária para o parlamento, porque é quando ela se iguala a um juiz numa investigação. Caso contrário, né, como uma mera fiscalizadora, sem essa força que a CPI confere, que a Constituição confere à CPI, você não chega a resultados como aqueles que nós chegamos na CPI dos Correios.
Uma CPI pode intimar pessoas para depor, requisitar documentos e fazer buscas. Pode ainda quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico dos envolvidos no tema que está sendo apurado. O relatório final da CPI é enviado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e a outros órgãos competentes. A CPI pode ainda sugerir à mesa diretora da Câmara ou Senado a cassação do mandato de parlamentares. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Reportagem especial.